você, são 9:33, a temperatura na casa dos 7 graus. Bom dia pra você, segundou, né, gente? Não tem jeito, bota a preguiça lá pra baixo, dá um pulão nas cobertas, não adianta ficar se enrolando, porque senão aquela preguicinha, né, os dias frios fazem com que a gente tenha, parece que um bichinho grudado nas cobertas, né? Elas ficam dizendo, fica. Então o negócio é não cai nessa, né? Não cai nessa. Vai viver porque é a vida chamando. Segunda-feira, dia 8 desse mês de julho. É o programa Temática no Ar, o que acontece é assunto. Nós falamos em nome de Ótica Martinato, são mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência na Avenida Júlio 1867. Assiste prévia assistência funeral familiar do Grupo Erifórmulo na Marechal 630. Manente Tecidos, compra inteligente na Manente, é na BR. E Sesc, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Esse é o programete História Sesc, todas as segundas-feiras, com o oferecimento de Sesc, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Olha, muita gente esperou a neve, né? Tinha a perspectiva de neve nesses últimos dias, tinha previsão, e a gente ficou naquela expectativa, vem neve ou não vem neve. Olha que quinta e sexta-feira a gente achou que vinha, né? Porque para ter neve tem uma combinação de fenômenos, de fatores climatológicos que fazem com que a gente tenha ou não, né, esse fenômeno climático que é a neve. Então, o que precisa ter? Uma relativa umidade, né? Não muito sol, fica meio nubladinho, olha que quinta e sexta foi assim. Não veio a neve, mas a gente ficou aqui no quadro, né? Curioso, Caxias do Sul já teve momentos de neve, né? E o que aconteceram nessas épocas em que a neve veio? Como é que era a situação social que a neve acabou servindo de moldura? Por isso a gente convidou o mestre em história, o Anthony Beux Tessari, ele também é o coordenador do Instituto de Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, para nos emprestar os seus pensamentos gelados. Oi, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bom, Beverly. Obrigado pelo convite e bom dia aos ouvintes da tua rádio.
A gente tem story do Antônio também falando ali no Instagram. Dá uma olhadinha, Instagram/RedeTuaRádio. Antônio, a gente já teve, sim, né, momentos de neve e não foram neves assim, pouquinho, né? Quando, não vem, mas quando vem, vem, né?
Vem forte.
Vem forte.
Então, nós tivemos algumas datas que marcaram, né, Caxias do Sul com as nevascas. 1918, a primeira referência que nós encontramos. 1942, 1965, 1994 e a mais recente, 2013.
Cinco momentos de nevasca, no mínimo, em praticamente um século.
Exato. Houve alguns outros anos, né, em que se registrou a neve, mas que não houve aquele acúmulo, né, que foi característico, então, nessas décadas, nesses anos.
E o que aconteceu, por exemplo, nessas épocas? Que cenário, que momento Caxias do Sul estava quando recebeu a neve?
Então, essa nevasca de 1918, ela ainda é referida como tendo sido a maior. É muito em razão, né, a gente pode pensar também da cidade de Caxias do Sul, né, no início, enfim, ali da segunda década, quase, né, do século 20, então não era uma cidade tão urbanizada, e isso também favorece, né, com que o frio ele se intensifique na região. Então, naquele ano de 1918, a temperatura de Caxias do Sul no dia que nevou, que foi lá em julho, aliás, chegou a fazer menos 6,9 graus, quase menos 7 graus centígrados. Uau. Então, uma temperatura bem baixa. Foi um frio, um inverno que castigou todo o estado do Rio Grande do Sul, na verdade, quase todo o país, né? Até em regiões mais para cima, ali como Paraná e São Paulo, né, nós temos referência, enfim, que foi um frio que realmente castigou a população. Em Porto Alegre também houve registro, enfim, de neve. Houve registro anterior, né, em 1879, né, que também deixou Porto Alegre branquinha de neve. Caxias ainda não era tão habitada, pelo menos a sede, né, então nós não temos referência anterior a esse período de 1918.
Chegou a ter registro em jornais, alguma informação de morte de pessoas?
Sim, ou sim. Em Porto Alegre, né, houve mortes, que é o lado ruim, né, da neve. A gente observa também, tem duas referências aqui, né, de jornal, enfim, que retrataram aquele inverno, que foi o Correio do Povo e também o jornal Titá de Caxias. Então, não havia um apelo tão turístico como nós temos hoje com relação à neve. Ela era quase que relatada realmente como um acontecimento ruim, né, para a região.
Agricultura.
Para a agricultura, né? E especialmente para a questão, né, dos mais pobres, enfim, que sofriam bastante e acabavam, então, tendo até esses casos de falecimento, de morte, né, em razão do frio, né? É bem interessante, eu até acho que vale a pena a gente ler, assim, esses dois trechinhos dos jornais, né, que falam sobre a neve de 1918. Então, o Correio do Povo, lá de 11 de julho de 18, dizia assim: a nevada alvoroçou a população, principalmente a petizada, que era o termo, né, se referindo às crianças, que até às 21 horas, quando cessou a neve de cair, esteve na rua entretendo-se em atirar uns nos outros bolas feitas de flocos de neve. Domingo pela manhã, a população extasiou-se entre um magnífico panorama. Tudo era branco, os telhados, as ruas, as árvores, e a neve, à luz do sol, despedia cintilações magníficas. Os fotógrafos, munidos de suas Kodaks, corriam em todos os sentidos, apanhando fotografias de lugares mais apropriados e onde a neve era mais espessa. À tarde, grupo de cavalheiros e senhoritas da sociedade caxiense organizaram na Praça Dante Alighieri guerrilhas, cujos projéteis improvisavam com bolas de neve.
Olha, quase uma Europa da vida, né?
Exato. Às vezes acontecia, né, tanto essa de 18, 42, 65, de ser referida mesmo, né, como um cenário europeu, né, bucólico, europeu, enfim.
E olha o linguajar, né, alvoroçou-se, extasiou-se, né?
Sim, era
muito
um português de época. O outro jornal do Titã de Caxias, acho que vale a pena também referenciar dois fotógrafos, né, o Júlio Calegari e o Giacomo Geremia, que também, né, são referidos aqui como fotógrafos que registraram, então, esse acontecimento da neve em Caxias, né. Aí nós vemos a praça toda branquinha, né, toda com uma camada bem espessa, enfim, de alguns centímetros, né, de neve. Então, é referida como a neve mais forte, a nevasca mais forte, né, já atingiu a nossa cidade.
E ela durou dias, pelo que eu vi, um dia inteiro.
Sim, para né? Derreter, houve, né, enfim, a queda dos flocos, né, de neve, enfim, nesse dia 10, 11 de julho, e aí tem referências que falam, né, que ela durou até 6, 7 dias para derreter, né, principalmente nas regiões mais do interior, né, que aí, onde não bate sol, então demora mais tempo para derreter.
Veja que interessante, né, Antônio, se a gente contar uma história assim, hoje parece realmente um cenário que não dá mais, porque o clima mudou muito, né, de lá para cá. Então, essa linha do tempo é bem interessante, né?
Sim. É, há 100 anos, praticamente, 100 anos. 101 anos, né, então a gente teve essa nevasca em Caxias. A próxima, né, que também ela é retratada, embora menos, né, nos jornais, a nevasca de 1942. Também, né, nós encontramos essa referência dos fotógrafos que saíam às ruas para fotografar o fenômeno, né, nesse caso aqui o Domingos Mancuso, né, que foi também um dos mais significativos, né, fotógrafos da nossa região. E no jornal, no Correio Rio-Grandense, nós encontramos, né, principalmente falando de Garibaldi, né, que parece que por lá a neve foi mais forte, né.
Então, em que mês também foi essa de 40?
Em julho também.
Em julho também. Ok.
Mas na metade ali, na primeira metade, então, de julho, né? 11 de julho de 42, essa neve. Depois nós temos uma nevasca em 65, essa também bem forte, né? Acho que depois de 1918 é lembrada, né, por quem vivenciou aquele período como uma das neves também mais fortes, né, da nossa região. Então, nos jornais também nós encontramos, né, essa ideia da paisagem bucólica europeia na praça, então, chamada Rui Barbosa. No jornal até, né, uma pena que a gente não pode mostrar para os ouvintes, né, já que são fotografias, mas nós conseguimos ver, né, uma pessoa descendo com esquis.
Olha,
né?
Esqui... em Caxias do Sul!
Em Caxias do Sul, né? Uma foto do fotógrafo Hildo Boff.
E a manchete era Caxias vestida de neve, é isso?
Exatamente. Inverno demorou, mas veio violento. Chuvas, frio, neve e enchentes. É interessante que essa ocorreu no dia 21 de agosto, né? Agosto. Então, no finalzinho, no último dia ali de... Aliás, né? Quase no final do inverno, então, essa nevasca. Foram feitos também, né, acho que na Avenida Júlio de Castilhos, né, numa das ruas principais da cidade, dois bonecos de neve, né, que eram o Cicilo e a Biondina, que eram personagens da novela O Cara Suja, uma novela bem famosa da TV Tupi, né? Então colocaram a plaquinha neles, enfim, aí tinha o casal dos atores, né? Dos personagens.
Foi uma neve, então, que também durou a ponto de fazer também boneco e de ter ali um pessoal organizando um esqui.
Sim, essa também, né? Tem uma referência que fala que até 8 dias, enfim, né? Numa região do interior de Caxias, para derreter, né? Toda essa neve, né? No zinco que ela ficava, enfim, acumulada, né? Nos telhados das casas.
E não chegou
casas
a ter, por exemplo, um registro de que temperatura chegou nessa época de... Foi em 65 agora.
Isso, essa é abaixo de zero, mas não tem exatamente a... Acho que é menos um, por aí, que eu tinha lido aqui no jornal, né?
Temperaturas negativas, né?
E temperatura negativa também, né? Então, favoreceu, né, essa nevasca lá em 65. Também foi uma nevasca que atingiu todo o estado, né, várias cidades. Teve enchentes também, né, ocasionadas em razão, né, que uma consequência da neve, até o Rio Pelotas, enfim, né, teve a ponte que caiu nesse período. Mas em várias referências, né, nós encontramos a essa nevasca, né, esse frio intenso lá em 65. A próxima nevasca também que marcou época, houve algumas outras ali nos anos 70, 75, 78, que houve neve, mas não teve esse acúmulo, né? Por isso a gente então cita esses anos, né, como os principais pelo acúmulo que houve. 1994, e aí é a minha referência, né, de neve, a minha lembrança, né, de nevasca. Eu tinha 6 anos. Nesse ano de 94, eu lembro, então, de toda a cidade coberta de neve. Lembro de fazer também boneco de neve, né? De fazer um pequeno bonequinho de neve. Eu tenho fotografias nos pavilhões, todo coberto de neve, né? Na Festa da Uva, na Praça Dante. 94.
Mas 94 que
Entre 8 e 9 de julho.
Julho.
Isso, no início de julho.
Julho
isso,
também.
Essa também no início de julho. Aqui que a gente encontra, assim, mais uma referência dos hotéis lotados, né? Já
muda um pouco a perspectiva.
Exato,
né?
Embora tenha, assim, né, também as notícias sobre os acidentes que ocorreram nas estradas, com mortes também, né? Infelizmente aconteceu na região, mas tem já, a gente percebe esse apelo mais turístico, né? Com relação à neve, principalmente na região das Hortênsias, ali, Gramado e Canela, e também em Caxias do Sul, né? Os hotéis estavam bem lotados nesse período, né? Pro pessoal ver a neve, né? E depois, a última que eu também, né, e acho que a maioria dos ouvintes também vai ter a lembrança, a neve de 2013, né?
Sim, que é aquela que o pessoal viralizou o vídeo tomando chimarrão,
exato,
né? Sem roupa.
Exato.
Em 2013.
13, isso, também em agosto, né, essa neve aí também recobriu a cidade. Eu tinha aula, inclusive, nesse dia na UCS. Algumas escolas, né, colégios interromperam as aulas. A UCS, eu lembro que manteve, embora a aula começou bem atrasada, né, porque estava todo mundo fotografando, se divertindo, né, fazendo bonecos de neve ali no campus da universidade. Então, outra neve que marcou e foi a última, né, pelo menos a que teve esse acúmulo, né, maior e mudou a nossa paisagem.
E foi em que mês? Eu não lembro mais.
Agosto, também agosto, no mês de agosto, também
então,
mais tarde.
Agosto, historicamente, são os meses das neves.
Das neves.
Tu sabe, isso. Antônio, eu estava fazendo aqui um balanço, mais ou menos, de todos os anos que você falou, das grandes nevascas. Isso não quer dizer que não teve, neste meio tempo, alguns períodos em que...
Sim, teve neve.
Floquinhos de neve,
sim.
Né? Aquela neve que frustra, né?
Exato.
Tu viu que, historicamente, dá uma diferença de 20 em 20 anos, mais
sim,
ou menos.
Sim.
Então, em tese, pessoal, se prepare para 2030.
Pois é.
Mais ou menos, né?
Pois é. A gente não entende muito, né, dessas questões meteorológicas, mas, né, historicamente tem esse dado, né? De duas em duas décadas a gente tem uma nevasca.
Uma nevasca. E normalmente entre julho e agosto. Muito mais julho, né?
É, se concentra ali, mas as mais fortes acho que realmente no mês de agosto, assim.
Foram,
né,
as mais fortes.
É. A gente tem, embora 18, né, que tenha sido a maior no início de julho, né? É.
E, Antônio, sobre essa moldura de Caxias do Sul, ela vem mudando, Caxias e região, a gente fala em Caxias, a gente está falando de toda uma região,
isso,
né? Ela mudou o apelo, né? O apelo das pessoas que vêm, coisa e tal, mas também tem muito aquela coisa do medo também. Tu veja que a infraestrutura focada em períodos de clima adverso, daria pra gente dizer assim, continua sem preparo nenhum, né?
Sim.
Porque a gente percebe que, historicamente, não teve um preparo, os problemas continuam sendo os mesmos, né?
É, em 18 e 94, né, a gente tem esses dois dados, assim, que quase 100 anos, né, ou 90 anos, enfim, pelo menos de um período para outro, sempre essas notícias de mortes ou relacionadas ao trânsito, né, no caso de 94 ou lá em 18, né, em razão realmente da falta de infraestrutura, né, para suportar esse frio, né?
Esse frio intenso, né? É. Parece que a gente realmente não morando, mesmo morando numa região que é propício, mesmo
sim,
assim não se
consome.
Agora uma coisa chama atenção, é. Antônia, a gente vem reparando quanto a questão da solidariedade, do apoio de ONGs, né, do terceiro setor, isso sim se desenvolveu a ponto de hoje a gente ter vários serviços, né, que fazem entrega de cobertores, que se ocupam dessas pessoas menos favorecidas no frio, a campanha do agasalho.
Sim, sim. É bem importante. Nos jornais, assim, na história, nós não identificamos, né, tantas notícias relacionadas a esse apoio, né, que as entidades elas dão, mas realmente bem, bem importante. Né?
É o que dá pra gente notar, não sei se tu concorda comigo, mas assim, ouvindo tudo que tu contou, o que dá pra notar é que Caxias do Sul era uma cidade realmente bastante, que olhou sempre muito para suas elites, né?
Uhum.
E talvez esses invisíveis não aparecessem nas notícias dos jornais, porque realmente eram mais invisíveis do que eles, porque eles sempre existiram, né, Antônio? Gente com menos sempre existiu, mas o que parece acontecer é que os invisíveis foram ganhando um pouquinho mais de visibilidade ao longo do tempo e eles começam a figurar, né?
Sim, sim, exatamente. Também é importante, né, no caso aqui de 65, de 94, especialmente a questão da agricultura, né, também um olhar, porque a neve, ela tem, o frio é importante, né, para a colheita, enfim, para algumas safras, e aí também é comentado sobre as geadas, né, que essas sim aí, né, acabam...
Para algumas culturas, né, devastam,
né, várias culturas, né, a neve e o frio é bem importante, mas quando tem a geada, né, que é outro fenômeno, né, também é bem ruim, né.
Olha quanta coisa bacana sobre a neve, essa costura, né? O quanto ela vem se desenrolando. E para o pessoal que estava esperando a neve, se a gente for olhar pela questão da perspectiva histórica, né? Claro que são muitos os fenômenos aqui, a gente está fazendo uma análise muito, muito simples, né? Mas em tese, de 20 em 20 anos tem uma grande nevasca na região,
sim,
né?
Sim.
Então quer dizer que esse ano não deverá ser um ano de nevasca, né?
É, acredito que não. Tem a ver com os fenômenos também da Laninha, né? Conhecida como Laninha, que foi inclusive o que influenciou lá em 1918, né, porque ocorreu o fenômeno um ano anterior. Então, é possível que esse ano não tenhamos, né? Mas não só, né? Garoto do tempo, meteorologista.
Exceto quando brincasse lá do bonequinho, né?
Pois é.
Aí era um garoto do tempo.
Pois
muito
é.
Bom brincar. Eu lembro, Antônio, do Minuano. Não sei se você, na tua memória também de infância, ouvia falar, olha, o ano que tem o vento muito forte, é uma tendência de que tenhamos, né, um frio mais excessivo.
Sim.
E eu sempre lembro daquela frase, né, da Casa das Sete Mulheres, do Tempo e o Vento, em que Érico Veríssimo contava, né, as mazelas do povo que mora nas estâncias, isolados, né, e que olham para o tempo e com a perspectiva do tempo e do vento determinam como deverá ser a sua própria vida. Eu acho uma metáfora, assim, fantástica, né?
Maravilha. É, e aí eu fico pensando também, né, a região aqui não era ocupada, né, antes de 1875, não pelos imigrantes, né, enfim, aí nós não temos esse registro escrito, né, era ocupada pelos indígenas, mas também esses, né, deviam ter visto, se maravilhado, né, com a paisagem aqui da serra em alguns invernos, né, antes lá de 1875, que aí não tinha habitação nenhuma, então a gente pode imaginar, assim, camadas e camadas, né, de neve modificando, né, maravilhando,
sem água encanada, sem secador de cabelo,
sem secador, sem estufa, né, naquele período, né?
Sem ar-condicionado.
Mas eu fico imaginando a paisagem aqui da nossa serra, né, antes da ocupação dos imigrantes, enfim, né?
E é por isso que o Sesc História, né, esse quadro que a gente faz de história aqui, ele tem essa proposta também de a gente exercitar a imaginação, né? A gente não pode saber como as coisas seriam diferentes, ou como elas de fato serão a partir da história, mas elas pelo menos nos fazem entender como foram e ter uma perspectiva mais ampla sobre as coisas. É um exercício de imaginação, né?
Exato, não deixa de ser também,
né? Não deixa de ser.
O historiador trabalha com fatos, mas, né, imaginar também faz parte, né? E é importante também, né, Para nossa mente.
Bacana demais. Cheguei a sentir até um friozinho extra aqui falando de neve. Anthony, muito obrigada pela presença e pelo teu trabalho de pesquisa. Viu?
Obrigado, obrigado. Obrigado o convite. Só uma questão, agradecer ao Eric, que é o bolsista do Instituto, que também me ajudou nessa pesquisa. Eric Silva Porto, né? Bacana. Um aluno da história.
Eric, bacana teu trabalho, fez foto. Vou tirar foto aqui para depois colocar na matéria do site também. Fica lá tudo armazenadinho no site, em tuaradio.com.br. São 9h53, a hora certa. Este é o programete História Sesc, com oferecimento de Sesc, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. E tá todo mundo convidado para conferir no site depois. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a um pouquinho vem as notícias da hora com Marlon Leonardelli e o Temática volta já.